Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre de 2017. Informamos que esta audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site http://ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. Os senhores Rudimar Dalander, diretor-presidente, senhor Gelson Luiz Rochirola, diretor-vice-presidente, e senhor Francisco Schmidt, diretor financeiro de RI, bem como os principais gestores da companhia. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2017 e o relatório da administração encontram-se disponíveis no website http://ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor financeiro e de relações com investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia. É um prazer receber a todos vocês para mais essa audioconferência da Grendene, para a divulgação e os comentários sobre os nossos resultados. Lembramos, como é de praxe, que postamos um arquivo adicional denominado Apresentação da Audioconferência para facilitar o acompanhamento da mesma e que contém um sumário dos principais números. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de chamar a atenção para a distribuição de dividendos. De acordo com a atual política de dividendos estabelecida em 13 de fevereiro de 2014, divulgada em fato relevante na mesma data, que foi mantida para o ano de 2018, e com base no montante demonstrado em nossas demonstrações, que estão apresentadas no slide 20 dessa apresentação auxiliar, a administração propôs a destinação do resultado relativo ao exercício de 2017, da seguinte forma: R$ 96.719.155,51 como dividendo mínimo obrigatório, correspondente a 25% da base de dividendos, e R$ 281.053.987,83 de dividendo adicional a este mínimo obrigatório. A soma destes valores perfaz um total de R$ 377.773.143,34, que, diminuído das antecipações trimestrais efetuadas no valor bruto de R$ 228.143.143,34, tanto na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, resulta o saldo de R$ 149.630.000, que a companhia pagará, a referendo da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2017, a partir de 16 de maio de 2018, da seguinte forma: R$ 130.000 como juros sobre capital próprio, valor bruto, imputado ao dividendo, cujo valor líquido descontado do imposto de renda na fonte, para aqueles que não são isentos, de R$ 110.500.000. E um dividendo complementar ao exercício de 2017 de R$ 19.630.000. farão jus ao recebimento dos juros sobre capital próprio e dividendo complementar, os acionistas titulares das ações ordinárias da Grendene inscritos nos registros da companhia em 3 de maio de 2018, data de corte. A partir dessa data, os créditos de do juros sobre capital próprio serão efetuados de forma individualizada aos acionistas com a respectiva retenção de imposto de renda na fonte, conforme legislação em vigor. Desta forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendo e ex-juros sobre capital próprio a partir de 4 de maio de 2018 na B3. O outro assunto que gostaríamos de comentar é a proposta de desdobramento ou split das ações da empresa. O Conselho de Administração, em reunião realizada ontem, em 22 de fevereiro de 2018, aprovou a inclusão na proposta que será encaminhada para aprovação da Assembleia Geral a ser realizada em 23 de abril de 2018, o desdobramento das ações da companhia na proporção de 3-1, de tal forma que, se a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária, aprovar o número total de ações da companhia, passará a ser de 902.160.000 ações. Lembrando que atualmente temos 300.720.000 ações. Esse desdobramento será feito sem modificação do capital social. Vamos então aos comentários sobre o desempenho. O ganho da Grendene em 2017, que já foi divulgado, foi de R$ 661 milhões, representando um retorno sobre o patrimônio líquido do início do ano de 23,7%, dos quais a empresa propôs como distribuição de dividendos e juros sobre capital, o valor já antes mencionado, de R$ 378 milhões, 7,5% superior ao valor declarado no ano anterior, e representando um payout de 55,2%, reinvestindo o restante de R$ 283,2 milhões na empresa. Dessa forma, o valor patrimonial de nossa ação cresceu no ano 10%, de 9,72 para 10,70 de valor patrimonial da ação, e o dividend yield foi de 4,7%. No quarto trimestre de 2017, mantivemos o crescimento do lucro líquido em relação a 2016 em 1,4%, passando de 247 milhões no quarto trimestre de 2016 para 250,5 milhões neste trimestre, mantendo o crescimento acumulado de 2017 versus 2016, do lucro líquido em 4,2%. Em 2017, construímos um bom resultado, crescendo os lucros, ampliando as margens, mantendo o retorno dos nossos investimentos e pagando mais dividendos aos acionistas. Fizemos isso sem deixar de investir em nossas marcas e operações industriais, de renovar nossos portfólios de produtos e reforçar nosso relacionamento com os canais de distribuição. Em outras palavras, sem deixar de fortalecer nossa posição para o futuro. Além disso, como já mencionei nos relatórios, fizemos investimentos em nossas fábricas de automação, robotização, IoT, que é a internet das coisas, de modo a melhorar a nossa produtividade, a pontualidade nas entregas e melhor controlarmos os custos. No investimento total, incluindo as manutenções da capacidade produtiva, de 107 milhões. Com o lucro líquido obtido em 2017, a Grendene atingiu margem líquida de 29,3%, 1,7 pontos percentuais menor que a margem líquida obtida em 2016. Salientamos que a queda no resultado financeiro, no valor de 30 milhões, e o aumento dos impostos, também em cerca de 31 milhões, nos impediram de obter um crescimento maior no lucro líquido. A queda do resultado financeiro se deve principalmente à queda dos juros no mercado brasileiro e o aumento de impostos ao fim do PROAP, parcialmente compensado pela elevação do reintegro. Não obstante, o EBIT cresceu 16,5% em 2017, com margem bruta de 48,9%, atingindo mais um recorde da companhia. A geração de caixa operacional em 2017 foi de 525,7 milhões, o que permitiu a elevação de nosso caixa líquido para 1,7 bilhão de reais, mesmo tendo elevado o pagamento dos dividendos, conforme já mencionado. Estes resultados foram obtidos com ganho de market share, tanto no mercado interno quanto nas exportações brasileiras de calçados. O crescimento de volume de pares no mercado interno foi de 2,2% e no mercado externo de 12,5%, fortemente impulsionado pelo aumento da exportação de pares de 42,7% no quarto trimestre de 2017. Na construção de marcas, avançamos com o projeto Clube Melissa, ultrapassando as expectativas iniciais estabelecidas em 2012, quando iniciamos o projeto de franquia e estimamos atingir 200 lojas até 2017. Mas encerramos o ano de 2017 com 263 lojas franqueadas, que corresponde a um aumento de 22 lojas em relação a 2016, um ano de baixo crescimento no varejo. Aproveitando esse sucesso, lançamos o Mini Clube Melissa, que, segundo nossas expectativas, deve impulsionar o crescimento desse projeto em 2018 e anos seguintes. Além disso, fortalecemos nossas marcas tradicionais, Raider, Cartago, Ipanema, Zax, Grenda e Grendene Kids, com inúmeros esforços de marketing e comunicação. Entre as iniciativas de marketing que nos proporcionaram bons resultados, destacamos as ações da marca Raider, que reforçou sua ligação com os esportes em colaboração com a NBA, Liga Americana de Basquete. Na Zax, o alinhamento ao comportamento do público-alvo. Tivemos o primeiro ano em que a comunicação da marca foi totalmente digital e atingimos marca de 1 milhão de fãs no Facebook. Também no segmento infantil, com a Grandene Kids, tivemos várias conquistas. Prêmio de licenciamento do ano da Nickelodeon, contrato global com a Mattel e contrato global com a Warner. Segundo nossa avaliação, avançamos de forma importante em nossa estratégia de diferenciação de produtos pelo marketing, design e inovação. Lembramos que também a marca Melissa manteve sua estratégia baseada em três pilares: moda, arte e design, além das parcerias com ícones da moda, como Comme des Garçons, Hayden Dunham, The Cambridge Satchel Co., Viviane Westwood, Jeremy Scott, Vitorino Campos, Cartel 011, Fábula CSC, Jason Wu, entre outros. Estes e outros esforços têm garantido que a marca Melissa cresça em seus principais mercados, bem como a sua representatividade nos negócios da Grandene, com o reconhecimento através de premiações no mercado. Em 2018, demos um guidance de 10 anos para o mercado terminando, portanto, em 2018. Transcorridos 9 dos 10 anos da meta, o crescimento da receita bruta foi de 6,3% ao ano durante esse período, e o crescimento no lucro líquido foi de 11,9% ao ano. O crescimento do EBIT, que não estava incluído nesse guidance, de 2008 a 2017, foi de 12,2% ao ano. E o crescimento dos dividendos, também não incluído no guidance, foi de 14,8% ao ano. Nesse período, mantivemos o retorno sobre o patrimônio líquido em média em 23,2% ao ano. Em nossa opinião, A execução operacional da companhia para o atingimento das expectativas dadas foi muito boa. E embora o crescimento tenha ficado ligeiramente abaixo do esperado, consideramos os resultados bons, tendo em vista o longo prazo dessa meta, 10 anos, e as consideráveis turbulências econômicas que o país atravessou no período. E não obstante essas dificuldades, levando em conta a transparência que sempre procuramos manter em nossa comunicação com o mercado, já a partir de 2015 informamos sobre o aumento de risco de não atingir as metas finais em 2018 em função das perspectivas econômicas deterioradas que então já eram vislumbradas. Para atingir nossa meta de 10 anos, a receita bruta em 2018 deveria ficar entre 3,4 bilhões e 4,9 bilhões. No slide 24 dessa apresentação auxiliar, vocês podem ver a projeção tanto da receita quanto do lucro líquido nas faixas do guidance e entender um pouco melhor isso que eu estou dizendo. O lucro líquido, segundo essa mesma projeção, deveria ficar entre 743 milhões e 968 milhões, com crescimentos de 24,7% e 12,7% para igualar os mínimos das respectivas faixas de valores, o que provavelmente não acontecerá. Para a receita crescer nesse percentual, as condições de mercado deveriam ser muito melhores do que aquelas que esperamos enfrentar nesse ano. Esperamos alguma recuperação no mercado, como afirmamos anteriormente, entre 3% e 5% de número de pares de consumo no Brasil, mas não voltar aos patamares de 2013 já nesse ano, o que, portanto, torna difícil a empresa obter, em 2018, receita bruta dentro da faixa de valores estabelecidas em 2008 para 10 anos. Por outro lado, com os juros baixos, o que diminui o resultado financeiro, e possivelmente impostos maiores, dificilmente teremos o crescimento do lucro líquido da ordem necessária para atingir a meta. Esperamos melhoras nos resultados operacionais, mas não o suficiente para compensar queda no resultado financeiro e proporcionar um crescimento no lucro líquido de 12,4%, como seria necessário para ficar dentro da faixa de valores da meta. São números possíveis, mas não prováveis. Durante todo esse período, tivemos anos com juros baixos, mas forte crescimento do consumo no país, ou anos de recessão, mas juros bastante elevados, o que não ocorreu em 2017, e pensamos que não ocorrerá em 2018. Para este ano, esperamos o consumo em recuperação, já mencionei os índices que a gente espera, e os juros bastante baixos. Nesse cenário, teremos diminuição no resultado financeiro e um crescimento maior no resultado operacional. Mas, repetindo, dificilmente o crescimento do lucro líquido passará dos dois dígitos. Como afirmei antes, é possível, mas não provável. Além disso, estamos prevendo aumento nas despesas operacionais que poderá chegar a 1% das despesas atuais, além do crescimento normal, para adaptar a empresa às novas regras do novo mercado e ao Código Brasileiro de Governança Corporativa, que entraram em vigor no final do ano passado e este ano, respectivamente. Embora não necessariamente todo esse gasto ocorrerá integralmente em 2018. Então, eram estes os comentários e destaques que eu queria fazer sobre os nossos resultados. E nós devemos passar, então, para a sessão de perguntas. Dessa vez, eu vou fazer uma questão diferente aqui. Eu vou iniciar respondendo uma pergunta que nos foi encaminhada aí por um acionista pessoa física, durante o período que a gente não pôde responder aí, por estar em período de fechamento de relatório. Então, eu vou responder essa pergunta vou eu mesmo fazer a primeira pergunta, vou ler a pergunta dele, sem mencionar o nome, obviamente, e depois eu passo para vocês poderem fazer mais perguntas. Este acionista mandou o seguinte e-mail. Olá, sou acionista da empresa e também consumidor dos produtos. Aprecio muito a mesma e também sua administração. Nos últimos dias, tive contato com algumas lojas, Clube Melissa, na região de Campinas, em São Paulo, e obtive uma informação muito positiva em relação ao ótimo volume de vendas nesse período do Natal. Porém, uma outra informação me deixou um pouco preocupado / chateado. Me informaram que houve perda de muitas vendas por falta de produtos em estoque. Nesse ponto, que eu gostaria que vocês me passassem mais informações, se possível. O que poderia ser o principal causador desse problema? Falta de planejamento do franqueado para a composição do estoque? Falta de produção nas fábricas para suprir a demanda? Acho que meu questionamento até vale para que a Grandene possa avaliar junto aos franqueados se isso foi generalizado e mapear ações para evitar futuros acontecimentos. Desde já agradeço a atenção. Bom, a questão, é preciso destacar aí na resposta, é que a Grandene, ela não produz para estoque, ela produz para pedido. Então, quem programa esses pedidos de acordo com a demanda esperada são os lojistas. Isso vale não só para as franquias, para qualquer cliente. Os lojistas, no caso da Melissa, os franqueados. A Grandene faz todo um trabalho de assessoria, de reuniões, etc., para mostrar as perspectivas, mostrar os produtos e as suas expectativas de venda, mas a decisão final de compra é do trading, né? Do lojista, do atacadista, enfim. Então, quando falta produto, é justamente porque ele calculou mal a demanda, a força de venda daquele produto. Por outro lado, a gente sabe da nossa experiência de muitos anos no setor que dificilmente, seja a empresa, seja o cliente, né, o lojista que faça a previsão, é muito difícil de acertar exatamente o que vai acontecer. Então, o mais normal é nós termos uma situação de sobra ou de falta. Nós, da Grandene, preferimos que falte. Pouco, é verdade, mas que falte. O que significa que os produtos estão vendendo muito bem, que no próximo período esse mesmo lojista vai vir com mais confiança e mais vontade de comprar, e isso causa também uma valorização do produto, da marca, pelo efeito da escassez. Então, esse é uma questão que é um problema que a gente tem que conviver, né, na indústria versus junto com o varejo, né, que é sempre o descasamento entre a demanda, né, e aquilo que as lojas compram e têm no seu estoque. Por outro lado, se sobra produto, alguém tem que carregar os estoques e pagar esse custo, né, o que deteriora o rendimento da cadeia de valor. Então, essa é a explicação. A gente, claro, procura sempre chegar o mais perto possível da demanda, mas não temos a pretensão de acertar. Então, eu passo a vocês aí as próximas perguntas para esclarecer aí as dúvidas que tiverem.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para os participantes da audioconferência. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Solicitamos a gentileza de não utilizarem o Viva Voz para efetuar as perguntas. Dessa forma, uma melhor qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Wagner Salaveri, Quantitas.
Bom dia, Schmidt. Parabéns pelos resultados. O controle de despesa, crescimento de vendas, enfim, vocês estão de parabéns. E mesmo no atingimento do guidance de lucro, se a gente considerar aí o resultado financeiro que deixou de estar dentro da companhia pela distribuição de payout bem alto, eu acho que nesse sentido até vocês teriam alcançado. A minha pergunta vai em relação ao Clube Melissa. Como você mesmo citou, vocês tinham uma estimativa em 2012 de 200 lojas e chegaram a um número aí de 260. Eu queria entender, olhando hoje, olhando para frente no ano de 2018, qual é o tamanho, qual é a relevância que essa operação pode ter para vocês, se esse canal aí de vendas ele proporciona uma rentabilidade muito, muito melhor, ou enfim, qual é a rentabilidade relativa em relação aos outros canais que ele proporciona, e até como você mesmo mencionou da representatividade da Melissa, se você pode nos dar uma ideia de qual é a representatividade de Melissa no conjunto todo da companhia hoje, mercado interno e externo. Obrigado.
Obrigado aí pela pergunta. Vamos então à questão da Melissa, né? A Melissa é a nossa linha, vamos dizer, mais nobre, é a linha que tem a maior lucratividade e vem crescendo a sua representatividade na Grendene. Não existe uma diferenciação de rentabilidade pelo fator canal. Tá? Porém, o que nós percebemos, né, e o sucesso dessa iniciativa do Clube Melissa foi que esse é um canal mais eficiente e passou a puxar as vendas de Melissa, né, de uma forma mais interessante, fazendo com que a Melissa aumentasse a sua participação no todo da Grendene. Tá? Nós, desde o início, né, a gente estabeleceu uma estimativa dessas 200 lojas, a gente acreditava que era o potencial. Esse potencial já foi ultrapassado e dá mostras que vai continuar crescendo. Mas nós sempre dissemos o seguinte, e isso eu volto a afirmar, nós não temos um número de lojas, nem de crescimento, quantas lojas vai ser esse ano. Nós não temos esse número, não trabalhamos dessa forma. Para nós, o fundamental é achar a pessoa correta, o empreendedor, né, o franqueado correto, em regiões onde a venda de Melissa está, na nossa avaliação, deficiente. Nós não queremos colocar operações que vão estar canibalizando operações vizinhas, não queremos forçar um crescimento, né? Então, é caso a caso, a gente estuda, vê se é adequado, se aquela localização faz sentido, se ali a gente não está atendendo, se o franqueado tem aquilo que a gente considera essencial para essa operação. E isso tem sido, essa iniciativa foi um sucesso, tem sido um sucesso muito grande. Tanto que agora nós lançamos o Mini Clube Melissa. Da mesma forma, não vamos dar números de lojas, expectativa, quantas lojas vai ter, mas nós esperamos que essa operação também seja um sucesso, também cresça. A Melissa, em termos de posicionamento da Grendene, ela tem o maior ticket de preço. Hoje, o ticket de preço de Melissa vai aí em torno de R$ 120, R$ 130 no sell-out. E é o menor volume de pares dentro da produção da Grendene. Nosso público-alvo, de certa forma, se a gente for pensar em termos de renda, é um público mais parecido com o da Arezzo, né? Não é o mesmo público-alvo, porque se a gente for pensar em faixa etária, em tipo de usuário, a Melissa se diferencia, né? Não ocupa o mesmo espaço da Arezzo, não me entendo mal. No fim, o número de pares é mais ou menos parecido. A Melissa gira aí em torno de 8, 10 milhões de pares por ano, né, dentro da produção que no ano passado foram 170 milhões de pares da Grendene. Em termos de receita, ela vai representar um percentual maior aí do que esse número de pares, né? Vai chegar aí a uma faixa, ficar uma faixa do 20, 25% da receita da Grendene e uma participação um pouco maior nos resultados operacionais. A gente, como você sabe, não divulga isso aberto por marca, mas para dar uma ideia, eu acho que esses números fazem sentido.
Só para completar, Schmidt, vocês pensam em fazer ter esses canais específicos, como vocês fizeram para a Melissa, para outras marcas, como a Ipanema, por exemplo? Isso passa pela... É uma possibilidade? Vocês têm discutido isso também?
Você diz uma operação de franquia para a Ipanema?
Isso, isso.
Olha, neste momento não está em consideração. Né? É claro que a gente está sempre avaliando o mercado, vendo as possibilidades. Veja, para nós sempre isso é uma questão de se o cliente final está sendo atendido ou não. Nós não somos um especialista em varejo. Né? Nós, quando lançamos a franquia Melissa, a gente declarou para o mercado que o nosso objetivo não era nos apoderar da margem ou parte da margem do varejo, ganhar royalties, por exemplo, da franquia, etc., ter uma remuneração. Não é assim que funciona, no nosso entender, esse negócio para produtos com esse ticket de venda. Então, como a Ipanema tem hoje uma distribuição muito, muito capilarizada, pelo menos no curto prazo, a gente não vê sentido, né, de fazer uma operação semelhante. Lembram, vou recordar aqui das circunstâncias quando a gente lançou o Clube Melissa. Naquela época, o varejo no Brasil crescia numa velocidade muito grande. Novos shoppings eram abertos a todo momento. E o típico distribuidor de Melissa, ele levava alguns anos para investir no shopping, ou não tinha apetite para investir na mesma velocidade. Portanto, a Melissa não estava presente em alguns mercados que a gente achava que devia estar. Por isso, nós lançamos a franquia Melissa para proporcionar essa presença. Isso não está ocorrendo com o Ipanema. Se um dia ocorrer, a Grandene tem os recursos e um apetite para fazer a Ipanema chegar no cliente final. Mas hoje a gente não está vendo essa necessidade.
Ok. Muito obrigado. Mais uma vez, parabéns.
Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Abutti, Sete Investimentos.
Oi, bom dia a todos, parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, com relação às exportações, o volume foi muito grande nesse quarto trimestre, né? Eu queria entender o que aconteceu para ter essa expansão, se teve adiantamento de venda que seria do primeiro trimestre desse ano ou se realmente teve algum motivo para essa melhora. E minha segunda questão é a respeito dos benefícios fiscais. Se vocês estão pensando em quando que consegue rever a questão de renovar os benefícios fiscais.
Bom, vamos começar com os incentivos fiscais, né? O PROAP, né, que é o incentivo fiscal que terminou em março de 2017, ele é um incentivo fiscal do estado do Ceará para exportação. O que acontece? Existia uma lei que criava esse incentivo, né? E a partir dessa lei, as empresas podiam fazer os projetos e aplicar para obter incentivo. A lei terminou. Então, neste momento, não há como você pedir o incentivo, a não ser que a Assembleia Legislativa do Ceará, o Poder Executivo, enfim, toma a iniciativa de fazer uma nova lei, não tem como solicitar esse incentivo. De maneira que, no curto prazo, e não vemos nenhuma chance disso ser revertido, tá? E talvez não venha a ser revertido. O Estado não volte a criar um incentivo para as exportações. A gente acredita que vai depender como as coisas evoluem, né? A nível do Estado, se o Estado vê que as exportações caem muito por causa disso, atrai menos empresas, enfim, todas as considerações que são levadas em conta por um Estado para criar um determinado incentivo. Nesse momento não tem nenhuma perspectiva nesse sentido. Quanto às exportações, veja, As exportações andavam, né, ao longo de 2016, 2017, bastante travadas, né? 2016 nós atingimos o menor número de exportação do número de pares, né? Foram 40 milhões de pares no ano de 2016. Nós já atingimos um pico de exportar 55 milhões de pares. Esse ano nós voltamos para um valor intermediário de 45 milhões de pares. Então, esse crescimento tem que ser olhado em torno desta perspectiva. Tá? Eu te diria que eventuais adiantamentos de pedidos sempre ocorrem, né? A fábrica administra, a área de vendas administra isso de forma a ficar mais eficiente, de forma a logística com os navios para aproveitar os melhores momentos de otimizar essa questão da logística, né? Mas nada que seja assim tão significativo. É possível sim que no início, nesse primeiro trimestre, tenha uma certa compensação aí na exportação e ela diminua alguma coisa, né? Não cresça tanto, não é diminua, não cresça tanto. Mas assim, ó, quando a gente compara, né, tem que ver as bases de comparação. Então, 2016 era uma base de comparação bastante baixa, né, e naquela época a gente disse isso. E o mercado estava difícil, tinham várias barreiras à exportação, vários países com recessões econômicas importantes, especialmente aqui na América Latina, alguns países da Ásia, o Oriente Médio, né? Então, tudo isso vinha dificultando. Nesse momento, a gente vê uma economia melhor, né? O mundo, né? Fazia bastante tempo que a gente não via quase todos os países crescendo ao mesmo tempo, né? E, portanto, essas dificuldades estão diminuindo, nós estamos retomando, né, parte do que nós já tivemos no passado.
Tá bom, obrigado.
Com licença. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Ramani, Mogno Capital.
Bom dia, Francisco. Parabéns pelos resultados. Minha pergunta seria, voltando para a primeira pergunta que você mesmo leu, você sentiu que realmente os teus franqueados os compradores em geral estavam desestocados no quarto tri e isso afetou o volume? Isso seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, só terminando para falar de exportação, a perspectiva para 2018 é de melhor em relação a de 2017?
Sim, para as duas, né, perguntas, quer dizer, estamos falando de melissa, né? A pergunta que eu respondi inicialmente era melissa, sim, nós tivemos, não é que afetou o volume, ou seja, a venda foi menor do que poderia ter sido, porque teve mais demanda, quer pelo sucesso do produto, quer pela melhora da perspectiva econômica, enfim, juntando todos os efeitos, se tivesse mais melissa na loja, tinha vendido mais. E isso nos deixa muito, né, satisfeitos e estimulados aí, porque vários locais tinha fila nas lojas da Melissa, loja lotada, enfim, quem frequentou o shopping no final do ano aí, passou em frente a uma loja Melissa, deve ter notado o movimento e sim, faltou produto. As exportações, claro que tudo depende como o câmbio se comporta, né? Para um câmbio onde o real se desvalorize, como está previsto ao longo desse ano, moderadamente, nada, nenhum movimento mais brusco, né, por questões, as economias provavelmente crescendo, notadamente Estados Unidos, Europa, a própria Ásia recuperando, sim, as perspectivas de exportação são melhores. Se nós tivermos preço competitivo por causa do câmbio, sim, devemos exportar mais.
Tá bom. E se puder só tirar a última dúvida, a questão do preço médio no mercado interno ter subido é o mix, aumento de venda de melissa, é isso?
Em parte, sim, é fundamentalmente mix, mas a venda maior de melissa e puxa para cima o preço médio.
Tem algum outro fator aí? Não.
É mix. Outras marcas também tiveram um upgrade aí de mix, né? De vender produto mais sofisticado, né?
Beleza. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem de Wagner Salaverry, Quantitas.
Schmidt, só para recuperar uma questão em relação às exportações, o mercado da Argentina, que já foi bem relevante para vocês no passado, e por conta das crises e dificuldades lá depois foi diminuindo, tem alguma expectativa mais pontual de melhora em 2018? Como é que foi ele em 2017 também?
Assim, ó, vamos botar isso na perspectiva histórica, né? No ano 2017, nós fechamos a nossa distribuição na Argentina, né? Muitas empresas fizeram isso. Passamos a atuar via distribuidores locais, como fazemos nos outros países, né? O nosso negócio na Argentina, em anos mais recentes aí, são da ordem de um quinto, ou talvez um pouco menor, do que já foram no auge, né? Mostrando essa base baixa, sim, ela está em recuperação, já teve alguma recuperação ano que vem, agora, desculpe, ano passado. À medida que a economia argentina tem melhorado, né? Se isso for uma continuidade, a nossa expectativa é que volte, recupere alguma coisa de volume, né? Porque na verdade está muito depreciada a Argentina, né? Para nós, né? O volume, o nosso nível de atividade na Argentina ao longo de, vamos falar em 10 anos, caiu muito, mas muito mesmo.
Entendi. Obrigado.
Com licença, novamente para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Francisco Schmidt para as considerações finais.
Bem, muito obrigado aí a todos pela participação, pelas perguntas, né? Eu só gostaria de reafirmar, né, que nós começamos 2018 em excelente posição de mercado, com sólida posição financeira e com nossa capacidade de produzir resultados intacta após toda essa crise que o Brasil atravessou. Em nossa avaliação, nós estamos prontos para a retomada do consumo, mas igualmente preparados para caso desse cenário não ocorrer. Agradeço a todos, desejo a todos um bom fim de semana. Muito obrigado.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.